Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
E é um podcast diferente. Pela primeira vez, eu não vou seguir o padrão dos outros podcasts. Você que acompanha os nossos podcasts aqui sabe que até então, todos os podcasts que a gente tem feito são entrevistas com empreendedores que estão se destacando e que têm lições, uma ou mais lições, que você pode aprender com isso. E é bem legal. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, ver onde é que elas estão quebrando a cabeça, onde é que não estão. Isso é muito legal. Mas eu participei de alguns eventos presenciais e várias pessoas me abordaram dizendo: Pedro, quando é que a gente vai ouvir de você? Foi interessante porque me fez pensar que realmente, de todos os podcasts que a gente tem gravado até então, todos eles são os nossos convidados, né, compartilhando a sua história. E eu não tenho nenhum podcast onde eu tô compartilhando alguma coisa diretamente com você. Então hoje eu vou aproveitar que a gente tá aqui na estrada, indo pra uma festa de aniversário. Tá eu e a minha esposa. Amor, diz oi pro pessoal do podcast aí.
Oi, pessoal do podcast.
A gente tá indo então nessa viagem e eu decidi gravar alguns insights aí de coisas que eu tenho pensado a respeito, que eu acho que pode agregar pra você, que é empreendedor, que tá trabalhando no seu projeto, tá trabalhando na sua empresa e que tá se esforçando pra fazer 2016 um ano da virada ou ser um ano de expansão, mas não tem aquela pegada da primeira semana do ano, que muitas pessoas já falaram a respeito disso, de atingir as suas metas, estabelecer seus objetivos. É muito legal. E como tem muita gente boa falando sobre isso, eu vou falar sobre uma outra coisa que eu acho super importante e que não tem data de validade. Não importa quando você tá ouvindo esse podcast, se você tá ouvindo ele no comecinho do ano, no meio do ano, no final do ano, se você está ouvindo anos mais tarde, o que eu vou compartilhar com você agora é algo que não importa quando, ele pode ser aplicado na sua vida e pode ajudar muito porque ele tem a ver com como você vê e interage com o mundo. Alguns dias atrás eu tava assistindo o filme Gangues de Nova York. Você já viu? Aquele com Leonardo DiCaprio, ele é um imigrante que vai pra Nova York, vai tentar caçar o cara que matou a família dele. É um filme muito legal, muito bem feito. Quem não viu ainda, eu recomendo. E uma coisa que aconteceu naquele filme que chamou minha atenção, quando as pessoas desembarcavam na cidade de Nova York, lá no século 17, século 18, eles eram recebidos por um monte de pessoas tentando vender coisa para esses imigrantes. Então eles vendiam de tudo. Você tá procurando emprego? Eu te ofereço serviço de consultoria para você achar um emprego. Você tem onde morar? Você precisa de roupa? Até hoje tem algumas cidades turísticas que você vai, quando você chega lá tem aquele monte de gente oferecendo coisas para você, né? Passeio turístico, pousadas, né? Refeições, etc, etc. Então mais ou menos essa pegada que aconteceu ali. E muitos imigrantes caíam nessas pessoas, algumas vendiam um serviço sério e outras pessoas estavam tentando enganar os imigrantes, né? E eles tentavam conversar com você, enquanto isso vinha alguém e roubava suas malas sem você ver, abriam e tiravam as coisas de dentro. E naquela época a gente tem que lembrar, gente, que não tinha banco, não tinha PayPal, não tinha Hotmart, não tinha como você ter o seu dinheiro dentro de um cartão que você pode substituir. As pessoas levavam sua riqueza consigo, dentro da mala. Então eles levavam prataria, levavam ouro, levavam obras de arte consigo, né? E era aquilo ali. Se eles perdessem aquilo ali, eles perdiam tudo, como muitas pessoas perdiam. Por que eu tô contando essa história? Hoje em dia, eu vejo que a gente tá passando por um momento aonde as pessoas estão decidindo imigrar pra uma nova vida. Elas estão decidindo deixar pra trás a vida vazia, cansativa, sem significado, sem motivação do emprego, de um concurso público, ou mesmo de uma empresa que elas realmente não amam. E elas querem montar o seu próprio negócio. Antigamente existia uma expressão, fazer a América, que os imigrantes utilizavam, que era mudar pra América, que era uma terra da liberdade, onde tudo era possível, e lá você ia poder fazer a sua vida com liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade econômica, né? E você ia realmente poder viver o que no mundo antigo da Europa você não podia. Então eu tenho meu avô, que veio da Itália, fugindo do fascismo, e veio, né, separado da família dele, na realidade, vieram em viagens diferentes, passavam meses e meses num navio onde as pessoas morriam, tinha doenças e tudo mais, pra chegar aqui no Brasil, quase sem nada, criar a vida e o sonho deles aqui. Então é muito parecido com esse filme, né, do Gangues de Nova York. Eu noto que hoje as pessoas estão tentando migrar pra uma vida nova, e assim como no filme, existem muitas pessoas tentando vender de tudo pra essas pessoas. E vender pra empreendedor é um público formidável, porque o cara tá com fome, ele tá motivado, ele tá estressado com a vida antiga dele. Muitas vezes ele juntou dinheiro e se preparou pra entrar nessa vida nova. Então ele tá entrando com de cabeça. E aí ele compra cursos de coaching, ele compra um MBA, ele compra livros, ele faz especializações, ele contrata consultoria. Realmente ele investe no conhecimento, na estrutura necessária pra ele fazer a América da vida dele. E isso isso é muito bom, mas ao mesmo tempo representa um perigo, porque muitas pessoas vão tentar vender coisas que não funcionam pra você. E hoje eu abro o Facebook, a cada dia que passa, aparece um novo guru, um novo especialista em empreendedorismo, uma nova pessoa que tem a fórmula mágica, a varinha de condão, os segredos revelados pra você fazer milhões. E a gente tem que tomar cuidado, gente. Existem sim pessoas boas, existem sim pessoas com conteúdo diferenciado que pode ajudar muito você, mas você tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que estão vendendo uma coisa que não tem consistência. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: o que que você já teve de sucesso na sua vida? Se você tá me ensinando a andar de bicicleta, quantas bicicletas você já teve? Se você tá me ensinando a montar uma empresa ou a ganhar dinheiro com uma empresa, quantas empresas você já teve? Que resultados você já teve, né? É a primeira pergunta mais importante pra você não ser passado pra trás, pra essas pessoas que estão mal intencionadas, querem só tirar o seu dinheiro. Você já conseguiu fazer isso pra você? Primeira pergunta. Segunda pergunta: você conseguiu fazer isso pra outras pessoas? Porque muitas pessoas têm um conhecimento muito bom, mas são terríveis professores. Eles não sabem passar e não sabem ajudar outras pessoas. E se você tá comprando um curso, ou um livro, ou uma consultoria, ou uma sessão de coaching, ou seja o que for dessa pessoa, é muito importante que, além do conhecimento, ela também consiga passar pra você. Ela tenha um método, ou pelo menos habilidade suficiente pra transmitir e ajudar você a aplicar também. Então, pergunte pra essa pessoa quantas outras pessoas ela já ajudou e quais resultados essa outra pessoa teve também. E com isso, você vai conseguir começar a se proteger um pouco mais, né? Além de analisar se realmente tem consistência o que a pessoa tá falando. Ela tem propriedade? Ela passa confiança quando ela ensina pra você? Ou você sente que ela ouviu um conteúdo num dia e já tá reproduzindo no outro? Muitas pessoas ensinam coisas que elas simplesmente ouviram alguém falar. Elas leram no livro, viram um vídeo na internet e elas vão lá e reproduzem aquele conteúdo. E isso é perigoso porque é meio que o telefone sem fio, né, gente? As pessoas começam a reproduzir, aí outra vai lá e escuta e reproduz, aí outra pessoa escuta, vai lá e reproduz, e cada vez que uma dessas pessoas passa pra frente aquele conhecimento, ela dá uma alteradinha. E lá na frente pode receber uma informação distorcida e perdeu alguns elementos muito importantes, né, pra receita dar certo, e aí a receita vai dar errado. E essa pessoa pode ser você. Você pode estar na ponta recebendo essa informação e às vezes tá recebendo uma receita quebrada. Muito cuidado com isso. Que tipo de pessoa você tá deixando preencher o seu cérebro com informações, com dicas, com estratégias pra guiar você nessa nova América, nesse novo continente que você vai trabalhar e criar o seu novo sonho, né? Outro ponto importante que eu queria compartilhar também é com relação a você que tá pretendendo montar uma empresa ou já tá investindo na sua empresa. Você já tá trabalhando no seu projeto. Você que é empreendedor ou que é uma empreendedora. Muitas vezes eu vejo, quase todas as semanas, algum empreendedor fracassar. Não é porque ele não teve informação certa. Não é porque ele não teve a motivação certa. Não é porque ele não teve um planejamento. Não é porque ele não teve dinheiro. É porque ele não sabe ser independente. Ele tá saindo de um mundo onde ele era cuidado, ou como empregado, ou mesmo numa empresa, mas era uma estrutura que já era preparada para cuidar dele. Ele tá começando uma coisa do zero. E nesse mundo novo do zero, uma coisa que vai ser permanentemente presente na sua vida é a solidão. Empreender é algo solitário, porque você começa a mudar a sua cabeça, você começa a mudar a sua mente, você começa a mudar os seus assuntos, você começa a mudar as suas prioridades, os seus horários de trabalho. Quando a maioria das pessoas, 8 horas da noite, tá indo ver televisão, descansar, às vezes você tá começando a trabalhar numa coisa nova. Você tá começando o seu segundo ou terceiro turno. Isso é um estilo de vida para poucas pessoas. A grande maioria não se adapta, não se adequa e não concorda com isso. Então, quando você começa a viver dessa forma, muitos dos amigos que você tinha até então, muitos dos parentes que você convivia até então, às vezes o seu cônjuge não entende. E às vezes até não é culpa dele, porque você mudou. Você decidiu criar esse novo estilo de vida, essa nova empreitada. E quando você casou, conheceu essa outra pessoa, você não era assim. Então é você que tá mudando. Então tem que ter muito cuidado nessa hora pra poder conversar, pra poder vender a ideia e vender os benefícios e mostrar como a vida vai ser melhor quando esse projeto dá certo, né? Pra você ter essa pessoa te acompanhando. Mas, muitas vezes, por mais que ela diga e realmente aprove, te apoie, no final do dia é você que tem que sentar e fazer o trabalho, e isso é muito solitário. É realmente bem solitário. Então, aprender a ser independente passa por você se acostumar a ter momentos solitários. Antes você tinha muitas pessoas que estavam do seu lado, você sentia dentro de um grupo, você sentia dentro de uma matilha, de uma tribo. E agora, quando você mudou, você decidiu imigrar, né? Você tá indo pra um país novo. Quem já morou aí num outro país sabe como é difícil você chegar lá e ter que fazer amigos do zero, conhecer pessoas do zero, conhecer a cidade do zero. É isso que acontece quando você empreende. Você muda a sua vida de tal forma que você vai ter que fazer tudo do zero. Então, aprender a ser independente inclui não só você entender que a solidão vai fazer parte, mas também entender que ninguém vai fazer as coisas por você se você não for lá e fizer aquilo, tá? E quando eu digo isso, é importante a gente lembrar que ser independente não é uma coisa natural. O ser humano não nasceu pra ser independente. Ele gosta de ter liberdade. Mas se essa liberdade vem a um custo da gente ser solitário por muito tempo, ou a gente perder contato com pessoas que são importantes pra gente, é possível que você abra mão da liberdade pra você manter o contato com as pessoas que você tá acostumado. A mudança, ela gera um estresse, gera um desgaste muito grande, né? E muitas pessoas, em face da mudança, acabam abrindo mão desse mundo de possibilidades que pode acontecer quando você empreende, pra poder manter contato e poder manter aquela harmonia, aquele ambiente, aquele ecossistema que ela tava acostumada antes, porque a mudança gera um desgaste muito grande. Qual que é o seu nome? Você que tá ouvindo agora. Maria, João, Pedro, Thiago, Carlos. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Quem que escolheu o seu nome? Foi você? Foram os seus pais, certo? Algumas pessoas aí têm o nome escolhido porque o pai perdeu uma aposta, porque o pai tava meio embriagado no dia que foi registrar, né? Acontece, gente. Mas o seu nome foi escolhido pelos seus pais. Legal. Qual a sua nacionalidade? É brasileiro? É americano? É peruano, né? Você que escolheu a sua nacionalidade ou foi escolhido pra você? Qual cidade e qual bairro você se criou? Lembra agora. Pensa na sua mente aí. Qual era o endereço da casa onde você se criou até os 15, 18 anos? Ou na sua infância, tá? Até os 8 anos. Você que escolheu esse endereço ou foi escolhido por você? Os amigos que você tem foram consequência do bairro onde você morava e da escola que você frequentava. Que, por sinal, não foi você que escolheu, né? Foram seus pais, provavelmente. O time que você torce, você optou torcer por ele sozinho ou foi uma influência, teve um empurrãozinho da família também? A profissão que você segue hoje, você que escolheu ou também teve uma influência muito grande externa pra você seguir? Muitos jovens acabam pensando, né? O que que dá dinheiro? E vão fazer o que dá dinheiro e não o que faz eles felizes, que se é papo pra um outro dia. O que eu quero dizer com isso é que até os 18 anos, você não é você. Você nunca foi independente. Você sempre viveu num contexto onde, por mais que seus pais amem e tenham se esforçado pra dar liberdade, pra deixar você escolher e tudo mais, é impossível você escolher tudo sozinho. Então, muitas decisões foram tomadas por você e hoje eles afetam diretamente quem você é. Todo ser humano até os 18 anos carrega uma mochila com pedras nela. E essas pedras que estão ali dentro, não foi ele que colocou. Foram colocadas ali dentro por outras pessoas. Pode ser a família, pode ser os amigos, uma banda que ele se influenciou, um livro que ele leu, um programa de televisão que ele via. Por isso é tão vital, né? O conteúdo que a gente consome determina realmente o futuro que a gente vai ter. Então, você, até os 18 anos, até os 20 anos, tinha uma mochila com pedras dentro. E somente depois dos 20 anos, quando você começa a fazer a sua faculdade, começa a ter o seu emprego, muitas vezes começa a ter o seu carro, e muitas pessoas ganham um carro ao ter 18 anos dos pais. Então, isso é mais um elo de ligação, não de independência, mas de dependência, né? Então, até os 18 anos, você é um resultado direto das decisões que foram tomadas por você. Por que que eu tô falando isso? Porque quando você começa a empreender, é muito importante você se conhecer. Você conhecer as suas limitações. O que que você gosta, o que que você não gosta. O que que dá energia pra você, o que que tira a energia de você. Qual é o horário que você gosta de trabalhar mais, qual é o horário que você gosta de trabalhar menos. O que que faz o seu olho brilhar. E quase todo podcast eu falo do brilho nos olhos, né? A importância de você ter brilho nos olhos. E muitas pessoas, aos 20 anos em diante, começam a tomar a sua decisão, a trilhar o caminho que vai permitir que eles sejam independentes. Mas muitas pessoas não. Talvez você que tá me ouvindo agora tem 25, 30, 35, 40, 50 anos, mas quando olha para trás ou quando olha para o presente, ainda nota que a sua vida ainda é um resultado direto, um produto direto das decisões que foram tomadas por você e não decisões que você tomou. Para empreender, você precisa ser independente. Para ser independente, você tem que tomar as decisões e tem que arcar com o ônus e com o bônus daquela decisão. Tem um amigo meu que diz que vem as cachaças que eu tomo, mas não os tombos que eu levo, né? Então, as pessoas veem as conquistas que você tem, mas não veem, elas não sabem do custo que você tem que pagar para ter aquelas conquistas, né? Então, isso é uma característica de uma pessoa independente. Ela decide algo e ela arca com o custo daquilo, sem chorar, sem ficar pondo a culpa no governo, pondo a culpa no cônjuge, pondo a culpa no tempo que tá chuvoso. Ela nunca coloca a culpa em coisas externas. Ela sabe que ser independente é contar com ela mesma no final do dia. E por mais que as pessoas amem você, a gente tá aqui nessa terra para você cuidar do seu desenvolvimento, né? E no fim do dia, você que é responsável pelo seu desenvolvimento. No empreendedorismo não é diferente. Você é responsável pelo andamento e crescimento do seu projeto. Ou nascimento, né? Muitas pessoas têm medo de realmente focar naquilo que torna elas felizes, naquilo que vai enriquecer a vida delas de muita forma, até porque elas ainda podem estar sofrendo as consequências das decisões que foram tomadas por ela durante toda a vida. O que eu queria compartilhar com você é: faça uma análise e veja as coisas que você tem na vida hoje, internas e externas, coisas dentro da sua mente e coisas físicas que você tem ao redor da sua vida. Quantas delas vieram pelas decisões que você tomou e pelo custo que você pagou? Se elas estão hoje na sua vida porque elas vieram de outras fontes, tá na hora de você começar a decidir as coisas que você quer e elas virem agora através de você. Porque é impossível você crescer uma organização, você criar um projeto e você liderar outras pessoas, inspirar outras pessoas, quando você vive somente o produto de decisões que foram tomadas por você. E esse é um dos motivos que eu vejo muitos empreendedores patinando e quebrando. Eles não sabem ser independentes. Eles ainda vivem uma dependência muito grande a outras pessoas e a outros fatores. Então, eu separei algumas dicas para compartilhar com você, para ajudar você a desenvolver o seu coeficiente de independência. Isso não é uma palavra oficial, eu acabei de inventar, então nem sei se faz sentido, mas eu queria compartilhar com você, porque eu sei que se você trabalhar em cima disso, a partir de hoje, a partir desse minuto que você está ouvindo essa mensagem, vai ter um impacto imediato na sua vida. Posso prometer isso porque eu não inventei isso. Isso é uma lei universal. Quando você começa a focar nessas coisas, imediatamente a sua vida vai mudar, certo? E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é: tome a iniciativa. Na vida, você pode ser ativo ou passivo com as coisas que acontecem. Você pode ser aquela pessoa onde algo acontece e você diz: puxa vida, que pena que aconteceu, ou que bom que isso aconteceu. Ou você pode ver alguma coisa com aquele olhar de caçador e você falar: é isso que eu quero. Aí você corre atrás e normalmente aquilo não viria para sua vida. Mas como você se determinou, correu atrás e fez aquilo acontecer, aquilo veio para sua vida. Então, tome a iniciativa. Quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, ou quando você quer fazer alguma coisa, não espere alguém vir e dar a permissão para você. Alguém vir e colar uma estrelinha na sua testa de bom estudante: parabéns, agora você pode fazer isso. É um dos motivos que eu fico tão brabo e tão decepcionado com o sistema educacional que a gente vive hoje, porque ele é quebrado. Ele é um sistema onde, para tudo, você tem que ter alguém vir e dar um canudo de permissão para você fazer. A partir de agora, oficialmente, você pode fazer. Porém, você só pode fazer isso. Se você quiser fazer mais, aí você tem que fazer essa pós-graduação. Você tem que fazer esse MBA. Você tem que fazer esse doutorado, esse mestrado. E assim vai indo. Então, essa mentalidade para empreendedor não funciona. Você tem que se dar permissão de fazer as coisas. Tome a iniciativa. Quando você quer alguma coisa, vai e faz. Não espere nada nem ninguém vir dar permissão ou dar as condições. Você corre e cria as condições para aquilo acontecer. Uma dica sobre tomar iniciativa é: faça coisas de forma proativa, tá? Realmente, se você... O que é uma coisa de proativa? Se eu não fizer isso, ela não vai acontecer. Então, façam coisas de forma proativa. Faça você coisas de forma proativa que tirem você da sua zona de conforto. Eu sei que parece muito cheesy isso, né? Parece muito batido, clichê, porque todo mundo fala. Mas pense em coisas. Normalmente, você cria uma bolha de conforto em volta e você tá bem ali dentro. E de propósito, propositalmente, saia disso. Vou dar um exemplo. Uma meta que eu fiz há algum tempo atrás e tem sido muito legal é: todo voo que eu pego, eu converso com o passageiro do lado. Em algum momento eu converso e tento puxar um assunto com ele. Já que eu vou ter que ficar com aquela pessoa do lado durante uma hora, três horas, dez horas, eu vou conhecer aquela pessoa, né? A não ser que ela especificamente não queira falar, aí eu olho pro outro lado, tento falar com outra pessoa, tento falar com a comissária de bordo, mas eu tenho que conhecer. Se eu entrar no avião e sair do avião e eu não tenho uma história a mais pra contar de alguém que eu conheci, eu perdi uma oportunidade de crescimento. E isso não é natural pra mim, porque eu tenho tantos e-mails pra responder, eu tenho tanto conteúdo pra consumir, tanta coisa pra decidir, que é muito mais confortável pra mim entrar na minha bolha. Eu entro numa zona que eu nem percebo. Quando eu vejo, eu já tô no destino e não percebi o tempo passar, né? E eu tenho tido histórias fantásticas baseado nisso. Pessoas que eu conversei e coisas que eu descobri e detalhes que eu observei por estar presente naquele momento, né? Então, faça coisas que tirem você da sua zona de conforto e tome iniciativa. A segunda dica que eu queria dar: esvazie a sua mochila. A mochila que você carrega com todas essas pedras, muitas das pedras que você está carregando hoje, não foi você que colocou. E você pode sim tomar a decisão de não ter que carregar mais e abrir espaço para outras pedras que agora você que escolheu carregar aquelas pedras na sua jornada, né? Muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje são consequências de decisões dos nossos pais ou pessoas que amam a gente, mas que tomaram decisões que estão influenciando a nossa vida. Por exemplo, se você hoje tem uma profissão ou trabalha com alguma coisa que é influência direta, às vezes livre e espontânea pressão de pessoas que amam você, mas que tomaram decisões para você chegar lá, tenha coragem de mudar os planos. Não precisa da noite pro dia. Monta um plano de transição, mas realmente tome a decisão de que dia tal do mês tal eu não vou mais estar vivendo, fazendo, ouvindo, sofrendo, sentindo isso que é resultado das pedras que outras pessoas colocaram na minha mochila. Não são pedras que eu escolhi, né? Uma ferramenta que você pode usar pra isso, que eu aprendi com a minha amiga Paula Abreu, coach das coaches, é você chegar na pessoa que você ama, se você tiver que conversar com alguém que tem uma expectativa muito grande em cima de você, você chegar pra essa pessoa e vai dizer: fulano ou fulana, eu amo você, eu sou grato por tudo, mas esse é um fardo que eu não posso carregar, porque é um fardo seu. Agora é hora de carregar o meu fardo. E você esvazia sua mochila e a partir dali você carrega as pedras do seu fardo. Utilize essa ferramenta. Depois me conta como foi isso, tá? Eu fico louco pra ouvir a sua história. Outra dica, vamos lá, quarta dica. Terceira dica: faça algo que brilhe os seus olhos, que traga brilho para os seus olhos. Aquele hobby, aquele sonho, aquela aula, aquela viagem, aquela religião ou aquele estilo de vida que você quer ter, a opção sexual que você quer ter, seja o que for, se descubra. Lembre, a partir dos 18 anos, 20 anos, é a hora ali que você começa a viver. Ali que você começa a ter liberdade para se conhecer, para se descobrir. E quanto mais você se conhece, menos você cai no conto do vigário que querem vender para você. Menos aproveitadores vão poder tirar vantagem de você. Você precisa se conhecer. Então se dê essa liberdade, se dê essa chance de se conhecer de verdade, certo? Então, para isso, você precisa se envolver com alguma coisa que você realmente goste, que traga brilho para os seus olhos. O que que é? Você sabe o que que é. Você sabe, talvez você não tenha a energia ou a coragem necessária para assumir isso, mas você sabe. Aquela coisinha que você quer fazer há tanto tempo e vem protelando por A, B, C ou D. Realmente, toma uma decisão. Isso vai tornar você um empreendedor ou uma empreendedora melhor. Eu espero que você consiga estar acompanhando, né, a minha linha de raciocínio e entenda como tudo isso está interligado, né? Como ter coragem para tomar as decisões certas. Ter coragem para fazer as mudanças necessárias na sua vida no começo vai preparar você, a sua musculatura empreendedora, para tomar decisões difíceis que vão acompanhar a sua vida inteira. Mas são as decisões difíceis que trazem os resultados mais impactantes na nossa vida. Se é uma decisão fácil, qualquer um pode tomar. Se é uma decisão difícil, é porque realmente pode mudar o rumo do seu destino. Então faça algo que brilhe os seus olhos, certo? E, por último, converse com as pessoas que são importantes para você. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu sócio, os seus pais, um amigo que é o seu melhor amigo, né? Converse com essa pessoa e ou pessoas que são importantes, são as mais importantes para você, e explique sobre as mudanças que você vai fazer na sua vida. Tenha coragem de sentar e explicar. E seja sério, e seja firme, seja bravo sobre isso. Expliquem: olha, eu pensei muito a respeito disso e eu tomei algumas decisões e eu queria compartilhar com você. É o seguinte, até hoje tem sido assim. A minha vida eu quero que seja assado. Para ser assado, tem algumas decisões que eu vou ter que alterar, que eu vou ter que tomar, que eu vou ter que fazer. E eu queria compartilhar com você. Decisão A, decisão B, decisão C. Isso é muito importante para que eu seja feliz. E eu quero contar com você nesse processo. E eu tô contando isso para você e eu fico relembrando de um filmezinho na minha cabeça de momentos que eu tive que fazer isso. E eu vou dar uma dica para você. Você não precisa da permissão dessas pessoas. O que você tá buscando é a cooperação dessas pessoas. Porque a sua vida vai ser muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais simples. Essa jornada vai ser mais simples se as pessoas estiverem do seu lado. Mas mesmo que elas não estejam do seu lado, caso elas escolham não acompanhar, caso elas escolham não concordar com você, caso elas escolham lutar contra o seu sonho, isso vai dificultar as coisas, porém não vai impossibilitar as coisas. A luta é uma luta, a batalha é uma batalha, ela pode ser sangrenta, mas ela vai ter um vencedor, e na sua vida você pode e deve ser o vencedor. Então você está buscando a cooperação dessas pessoas, mas não a permissão. A permissão você já se deu. A permissão você já buscou, você já conquistou para poder viver isso. Agora você que somente quer a cooperação dessas pessoas. Com isso, para finalizar, com essas coisas que a gente cobriu agora, você vai poder ter condições de trabalhar, de exercitar a sua independência. E quanto mais forte e seguro e autoconfiante e sobre o controle das características, das condições que compõem a sua vida você tiver, maior a sua chance de sucesso como empreendedor. Empreender é algo solitário, é algo difícil, é algo árduo, é algo longo, não é da noite pro dia. Talvez uma coisa eu consiga pensar que hoje me realiza mais do que empreender, certo? É algo que é de valor inestimável. E o mais legal disso tudo, para encerrar, quando você conquistar esse brilho nos olhos de estar fazendo algo que você ama e que te realiza e que te dá liberdade de tempo, liberdade de espaço, liberdade geográfica, liberdade de dinheiro, você nunca mais precisa se preocupar. Imagine você ter que você poder ir no mercado e você não faz contas para saber quanto vai dar a conta. Você coloca as coisas no carrinho e você não se preocupa, porque você tem dinheiro suficiente para pagar. Você vai trocar o carro, você não se preocupa quanto é o valor do carro, porque você tem para pagar. Você vai fazer uma viagem, você não tem que fazer um orçamento apertado para poder realizar, porque você tem para pagar. Isso tudo é resultado de quem empreende com sucesso. Agora, para atingir o sucesso, tem algumas coisas que você vai ter que fazer. E o ponto de hoje é aprender a ser independente. Porque como a gente já viu, a gente não nasce. Desde que a gente nasceu, a gente é treinado a ser dependente. E é uma decisão sua e uma opção sua aprender a desenvolver a sua independência. E quando você tem isso dentro de você, é uma questão de tempo até se materializar fora de você, na sua volta e na volta da vida das pessoas que você ama e que são importantes para você. Legal? Era para ser um podcast de 10 minutos. Eu acho que eu estourei o tempo, mas espero que tenha sido proveitoso para você, ok? Então, se você está ouvindo isso no site do paroaltoavante.com.br, escreve aqui nos comentários me dizendo o que você achou. Se não, você pode ir na fanpage no Facebook, né? Pedro Superti, oficial. Mandar uma mensagem por lá ou postar por lá. Ou pode mandar pelo Twitter, @PedroSuperti. Enfim, mande uma mensagem, me diga o que você achou. Se você teve ideias, quais são os planos que você quer fazer e se isso te inspirou. Eu espero realmente que esses minutos que você dedicou para me ouvir um pouquinho tenham valido a pena, que inspirem você a realizar coisas grandes e que inspirem você a atingir a missão da sua vida, que no final dos dias é ser feliz, certo? Muito obrigado. Obrigado por você ter ouvido esse podcast do paroaltoavante.com.br, Escola de Empreendedores Digitais. Se você gostou desse meu estilo de podcast diferente, onde eu tô falando um pouco mais e não somente as entrevistas com os convidados, que a gente vai continuar sim forte em 2016, me avisa aí nesses canais todos que eu já comentei, me diz se você gostou e eu gravo outros insights ou outras estratégias e técnicas para compartilhar com você, para ajudar você na sua jornada de empreendedor, ok? Um grande abraço para você, sucesso e a gente se vê no próximo podcast. Um abração, até mais, tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.